Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é terça-feira, dia 22 de julho de 2014, eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu programa diário sobre tecnologia, desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, iOS 8 Beta 4, Yosemite, iTunes 12, um pacote grande de atualização, backdoor no iOS, Samsung e muito mais.
Agora, começa agora,
Coca-Tec.
Quer interagir sobre Apple no Facebook? Tem o nosso Facebook, facebook.com/groups/Coca-Tec. Você é um grupo fechado, mas basta pedir autorização que você entre. Não é por causa de spam, claro. Se tiver spam, vai pro olho da rua. Não é essa a proposta. A ideia é interação, tem uma moderação forte, mas é um grupo fechado por questão de privacidade. Se fosse um grupo aberto, tudo aquilo que você publica no grupo apareceria na sua timeline. Dessa forma, não. Só aparece na sua timeline as coisas que você publica no Facebook e para os seus amigos que também fazem parte do Facebook. É muito mais um esquema de não poluir a timeline do que qualquer outra coisa. Só pedir autorização em facebook.com/groups/Coca-Tec. E deixa eu agradecer aqueles que sempre fazem a sua doação anonimamente, querem sigilo no nome, mas ainda assim ajudam a manter as portas abertas.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui!
E foi disponibilizado nessa segunda-feira mais um beta do iOS 8, o Beta 4. No pacote também veio o Developer Preview 4 do SX, Joselito e Yosemite. Veio o iTunes 2, o Apple TV Software Beta 3, veio o Apple Configurator 1.7 Beta 3, veio o Xcode 6 Beta 4. Foi apinhado de atualização. Mas o que teve de novo, Coca? O que tem de novo nesse pacote de atualização? Bom, de pronto, no iOS 8 Beta 4, a primeira coisa que eu acho que vai te chamar a atenção é o novo Control Center. Tá do mesmo tamanho, não mudou o tamanho, só que ele, como é que eu vou dizer isso? Ele tá mais texturizado, acho que essa é a palavra. No Control Center, quando você faz o swipe de baixo pra cima, o que você tem é uma transparência, aquela coisa meio cinza, e tudo delimitado com os desenhos, com os ícones em preto. Agora você tem uma textura, você tem esse cinza, porque a gente tá acostumado, só que, por exemplo, dentro do botão, você vai ter uma textura, né? um cinza um pouco diferente, uma transparência diferente. Na minha opinião, ficou melhor, fica mais fácil. Talvez no primeiro momento você fique meio chocado, você não goste, mas você usa um pouquinho, você começa a gostar, fica mais fácil de você visualizar os controles, fica mais fácil de você se achar, né? Eu gostei da forma que ficou. Talvez, tô aqui dando orelhada, né? Até tava conversando sobre isso, né? Discutindo sobre isso nesse final de semana. Em 2007, quando a Apple trouxe a tela sensível ao toque, quando trouxe o iPhone, era só o começo. Precisava do esquemorfismo, como muita gente diz e defende. A próxima etapa seria realmente flat, por uma questão de evolução e até mesmo por alternância, até para mudar um pouco, até para não saturar, né? Talvez daqui a 10 anos a gente volte novamente para uma pegada esquemórfica. Mas convenhamos que o flat do iOS 8 ficou meio, né, as cores meio assim, ficou um flat de repente meio esquisito. O flat que fez o Google no Android L tá bem menos chocante, vamos usar esse termo, tá bem mais elegante, choca muito menos ao uso. Talvez seja um pouco esse caminho que a Apple tá seguindo, né, agora já tá, porque convenhamos, tá bem complicado de você usar o iOS. Se você chegou no iOS em 2007, você consegue se virar bem, você sabe das coisas, né, você foi aprendendo ao longo do tempo. Agora, se você cai no iOS hoje, fica complicado. Não é à toa que o aplicativo de dicas já está disponível nesse Beta 4. Tem até um site equivalente, vai ter uma diquinha por semana. É bacana, é legal. Acredito que todo mundo vai fazer uso dessas dicas, mas quem está há 7 anos no iOS tem uma probabilidade muito grande de conhecer essas dicas. Aqui no cast, sempre falando dessas dicas, mas está nesse momento agora, né? A coisa começou a ficar um pouquinho mais complicada, talvez até menos intuitiva. Muita gente já está defendendo até o tamanho de tela. Muita gente que era contra o aumento da tela já está defendendo o aumento de tela. Não, o iPhone 6 tem que realmente ser 4.7 polegadas, porque essas são as coisas que me deixam danado da vida, porque ok, não tem problema de você mudar de opinião. A questão é você mudar de opinião para justificar, né? Ok, pega na mão, vê como é que é o 4.7, vê se cabe no seu bolso, vê se você se adequa, né? Depois você fala bem ou depois você fala mal. Talvez eu mude de opinião quando pegar um 4.7 e falo, caramba, era isso que eu precisava. Eu já peguei 4.7 Android e pra mim, eu ainda gostaria de uma tela menor. Pra mim, o iPhone poderia ficar com as 3.5 polegadas. Mas a linha de pensamento que tá surgindo agora é que o iPhone é uma peça tão central na nossa vida que você precisa fazer as coisas com mais conforto. Por isso, a tela. Até a Samsung lançou um vídeo, Screen Envy, né? Inveja da tela. Dizendo, a gente já tem tela, né? Claro, dando uma pilhada em cima do iPhone. Falando, não, a gente já tem tela grande já há 2 anos. Eu me pergunto se tem 2 anos que tem um iPad, né? Tem brincadeira. Só trolando também. Mas é um caminho. Talvez seja por aí mesmo. Talvez o iPhone ele tenha se tornado uma peça central e, ok, vamos fazer as coisas com mais conforto. Eu hoje, até porque, de novo, eu não sou um smartphone guy. Eu sou um notebook guy. Eu gosto do meu Mac. Ali tá tudo. Ali é minha central. Eu sou extremamente produtivo no Mac. Atalho de teclado pra tudo quanto é lado. Poderia fazer as mesmas coisas. Sei lá, talvez eu pudesse ser que nem o Tim Cook, fazer 80% do meu trabalho no iPhone ou no iPad. Mas certamente não levaria. Quanto é que dá 80% de 8 horas? Sei lá, 7 horas. Eu levaria 14 horas pra fazer, se não mais. Mas não dá pra levar a sério. Steve Jobs, ele mudava de opinião e faz parte disso. Todo ano a Apple lança o melhor iPhone de todos, né? O iPhone 6, o iPhone desse ano, vai ser melhor do que o iPhone 5S. Senão, por que você vai comprar? Faz parte a mudança. O que me incomoda é as pessoas mudarem de opinião da água pro vinho sem o menor base, sem nada, né? Ventou, mudou de opinião. O que mais de novidade? O ditado, tem coisa boa no ditado. Antigamente você falava toda a frase, aí esperava um pouquinho, isso tanto na Siri quanto no ditado. Esperava um pouquinho, você via a bolinha rodando, e quando você parava de falar, atualizava, aparecia toda a frase. Agora não, é ao vivo. Você termina de falar a palavra, ela já aparece como texto, ela já aparece, entre aspas, digitada. Pode parecer muita coisa, mas isso é bacana, né? É legal quando você tem uma resposta na hora, né? Direta. Eu gostei da novidade. Nos ajustes, no brilho, agora ficou dividido entre tela e brilho. Além de mexer com o brilho, você pode regular o tamanho do texto, que era uma opção que estava lá perdida dentro da acessibilidade. Colocaram para fora, muito provavelmente pouca gente mexe na acessibilidade. Ficou mais simples, né? Ficou mais ágil de você saber que existe. Gostei dessa mudança também. Quando você acessa a multitarefa, aparece lá em cima os seus favoritos. Agora você pode escolher se você quer os favoritos ou quer os contatos mais recentes, as últimas ligações. Você também pode configurar as opções do swipe. O que você quer que faça com o swipe? Para esquerda, para direita? Ah, você quer que não faça nada, marque como lido, que você flag e arquive. Gostei muito do jeito que ficou. Tá mais interessante do que o swipe do Dispatch, que é o aplicativo que eu uso no iPhone. Vamos ver o que eu vou arranjar quando sair o 8, porque eu gostei da forma que ficou. Vamos ver se o Dispatch vai responder. Ficou meio burocrático para você arquivar. Ele tinha excluir, arquivar, spam. Agora ele ficou meio... Não gostei do jeito que ficou, não. Talvez pouca gente marque como spam, mas eu gosto de marcar como spam. Talvez, né, sempre do lado errado da porcentagem. No Messages, lá no ajuste, você tem uma nova opção para escolher se você quer que um vídeo fique disponível por 2 minutos ou por 1 ano no seu histórico, para não ocupar muito espaço. As animações ficaram um pouquinho mais lentas e você vai poder também optar se quer aplicativos sugeridos ou não. O que são os aplicativos sugeridos? Acho que isso eu não cheguei a falar aqui, mas, por exemplo, você tá na rua, passou em frente à loja da Apple. No canto inferior esquerdo, oposto ao ícone da câmera, na home, na tela bloqueada, aparece o ícone da Apple Store. Você pode escolher para desligar completamente essa opção ou exibir só os aplicativos que o iOS te sugira, só os aplicativos que você tem instalado ou os aplicativos que você não tem instalado. Você tem essa opção. Ah, quero saber tudo aquilo que tem na loja que eu não tenho instalado, né, nessa sugestão geolocalizada. Acho que isso também vai fazer um belo sucesso quando estiver na rua. O ícone do HomeKit, ele ficou... deu uma atualizadinha, ficou... como é que eu posso dizer? Ficou mais suave, vai. deram uma mexida no ícone. O Saúde, né, o Health, já tá traduzido para português. O Mundinho, para você trocar de teclado, né, pro teclado emoji, agora virou um Happy Face mais sorridente. Tem opção no iCloud Photo Library para você pausar a sincronia por um dia, né, de repente, tá, sei lá, né, por algum motivo você quer economizar, não quer trafegar aquele dado, você pode pausar a sincronia por um dia. E no Safari, o ícone de favoritos ficou, mudou, né, gerava uma certa confusão, porque era usado mesmo o ícone do iBooks, agora ficou parecido, né, só que tá mais curvo, né, tem mais tá mais curvilíneo, e aí tem uma diferença, mas coisa mínima. Na questão do Joselito, o que que tem de novidade? Ajustezinho ali no Dark Mode, calculadora completamente igual à versão iOS, e claro, o iTunes 12, que foi completamente redesenhado. Agora todo esse look Yosemite tá disponível em cada uma das telas, o menu de navegação também foi redesenhado, e se eu não me esqueci de nada, isso foi tudo. No Apple TV, software beta 3, nada de novo, a mesma coisa. Aliás, falando de Apple TV, iTunes, Netflix lançou uma atualização no canal, isso tá pra todo mundo, não é só pra desenvolvedor, não é só pro beta não, no seu Apple TV já vai estar assim. Eles alteraram o canal do Netflix, e você, quando termina de assistir um vídeo, ele, né, que ele, o pessoal chama de post-play, tem a opção de você pular pro próximo episódio. Então a galera que faz maratona ficou mais fácil, podem curtir. E como eu também falei de favorito, lembrei aqui agora, o Facebook disponibilizou a lista de leitura. Tem um link que você pode marcar para salvar o link dentro do próprio Facebook, na lista de leitura do próprio Facebook, e consumir depois. Aliás, falando em consumir, já tá aparecendo um botão de comprar em alguns anúncios, onde você compra sem nem sair do site. Tá ficando bom esse negócio. Quem também foi às compras foi o Yahoo, comprou a Flurry. Não foi divulgado o valor, cerca aí de 200, 300 milhões de dólares. A Flurry é uma empresa que foi lançada em 2005. O principal foco é Analytics, mas Analytics de aplicativo. Hoje são cerca de 500 milhão de aplicativos que fazem parte da base de dados do Flurry, e eles ainda fornecem anúncios. Ele tem uma rede de anúncios, ou seja, perfeito por Yahoo. A gente estava falando ontem, né, do Google nessa transição mobile, que os anúncios que eram exibidos nos desktops agora estão sendo exibidos nos aplicativos, estão sendo exibidos no mobile. Aí, ó, Flurry é a jogada do Yahoo para sobreviver no mundo mobile. Por hora, não vai mudar nada no Flurry. Continua do mesmo jeito, não muda nada. Continua do mesmo jeito, só segundo o anúncio, vai ficar melhor, né? A Flurry vai ter mais recursos à sua disposição para fazer as coisas que já faz muito bem. iTunes Festival, aquele festival de música, são 30 noites de shows, 2, 3, 4 shows por noite, setembro inteiro, mês de setembro inteiro, 30 noites, vai ter. Agora a Apple anunciou a sua 8ª edição, o aplicativo já foi atualizado também, a entrada acontece em Londres, a entrada é gratuita, né, tem que se inscrever, faz parte de um sorteio. Vai ter Maroon 5, Pharrell Williams, Beck, Sam Smith, Blondie, Kylie, David Guetta, 5 Seconds of Summer, Calvin Harris e por aí vai. O que não falta é performance boa. E ontem eu tava falando da atualização de MacBook, tem que sair um novo processador. Pois é, foi atualizado nessa segunda-feira a linha Haswell, não é a linha Broadwell, a nova linha da Intel, é a linha atual essa, mas isso já sinaliza que a gente deve ter uma atualização de MacBook Pro por agora, né, e ainda final desse mês, no início do mês que vem, a gente deve ter uma atualização, uma vez que a Intel atualizou a sua linha de processadores. Aliás, a Apple acabou de veicular nos Estados Unidos um novo comercial do MacBook Air, The Notebook People Love. É um MacBook Air, aparece só a frente dele, a maçã, com diversos adesivos, são 30 segundinhos, e mostrando, né, puxando a sardinha pro MacBook Air. Teve também na noite de domingo, na Band, ali por volta de meia-noite, acho. No finalzinho, parece do Pânico, programa Pânico, um anúncio aqui no Brasil, do iPhone 5S, né, aquele você é mais poderoso do que pensa, you are more powerful than you think. No final, apareceu o logo da TIM, porque, né, patrocinado, foi bancado pela TIM. Backdoor no iOS. Um pesquisador, o Jonathan Zdarsky, durante uma palestra na Hackers on Planet Earth, a Hope, lá em Nova York, falou que tem backdoor no iOS, que os 600 milhões de dispositivos com iOS têm backdoor, mas não fica muito preocupado não, ele diz, isso pelo menos em princípio, porque isso não é para um hacker qualquer, isso não é o fruto de um erro da Apple, é intencional. O objetivo é permitir que a lei permite que o governo tenha acesso ao que está no seu iPhone. Cá entre nós, todo mundo já sabia disso, isso aí não é nenhuma novidade. A gente sabe, talvez isso mude algum dia, mas hoje existem sim backdoors, existem sim serviços rodando que não deveriam, mas estão ali simplesmente para permitir um acesso. Vou falar isso nos comentários, uma forma de você se proteger contra isso, a forma de explorar isso, vai passar backup, enfim. já falo sobre isso, aguenta aí lá nos comentários, senão vou me empolgar aqui de novo, já tô há 15 minutos falando e ainda tem mais coisa para falar. Falando ainda de hackeragem, privacidade e afins, a vice-presidente de privacidade do Facebook, a Erin Egan, falou sobre o recém-estudo divulgado, né, teste de comportamento. E aí falou, não, a gente fez esse teste para entender o produto, é importante frisar que não houve nenhuma informação pessoal, blá, 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 blá. Falou, puxou a sardinha pro lado dela, né? Falou sobre a questão de privacidade, ela disse, não, a gente tem que discutir essa questão de privacidade, mas o que a gente tem que discutir é como a gente vai usar essas informações, porque essas informações ajudam muitas pessoas. Claro, é o papel dela, vice-presidente de privacidade, vai defender o dela, mas ela nem cogita a possibilidade, não, privacidade a gente tem que respeitar, é ruim, não vamos fazer uso dessas informações, não, vamos fazer uso dessas informações sim, vamos ver só como a gente vai fazer isso, né? É outro ponto de discussão. A prefeitura de Cupertino disponibilizou novas fotos aéreas da nave-mãe, construção indo de vento em popa, lembrando que isso só deve estar concluído no final de 2016, então ainda tem aí pelo menos 2 anos e meio para a gente falar da nave-mãe. Uma nova foto da traseira do iPhone 6, só que dessa vez o logo está preenchido. O logo era vazado, né? Era recortado, parecido com o do iPad. Muita gente pensou, ah, vai ter aí a maçã acesa. Pois é, se a maçã fosse acesa, seria branco. Você vê um plástico preto, por mais fino que seja, por mais transparente que seja, ninguém ilumina preto. Talvez seja uma magia qualquer, mas não vai acender. Até poderia. Lembrando que para acender a maçã é usada a luz da própria tela, no caso do MacBook. No caso do iPhone, você teria que pegar a luz da tela e jogar para a maçã, uma vez que ali tem a bateria. Você teria que atravessar a bateria. Nada que fibra ótica não resolva. Um Kindle Paperwhite faz isso, mas não acho que vai acontecer, pelo menos por hora. Foi vazado, de repente, para unificar com o iPad, foi vazado, de repente, por uma questão de sinal, né? Especula-se que a traseira do iPhone 5, 5S, que deixou de ser de vidro, passou a ser de metal, exatamente para ser mais, entre aspas, transparente as ondas, enfim, várias teorias. O ponto negativo é que, teoricamente, pelo menos negativo para mim, é que essa traseira, que seria finalizada, mantém aquelas linhas que as pessoas não gostaram. Muda um pouquinho as linhas, elas estão na quina, não fica exatamente, a impressão que passava era que estaria na traseira, mas não, tá lá no coquetec.com.br para vocês conferirem, mas as linhas ficariam no contorno, mas ainda assim não mudou muito o aspecto não, mas sim, deram tá refinado, tá um pouco diferente dos mockups que a gente tinha visto. O que mais que a gente pode citar, mais uma vez para os desenvolvedores, né, fica o alerta, o CloudKit vai ser só a parte de banco de dados, vai ser redefinido, não afeta foto, não afeta nada mais, só afeta a parte de banco de dados do CloudKit. O Martin Rajek, famoso por fazer conceitos, fez um conceito de iPad mini, ficou mais, como é que eu posso dizer, ficou mais iPhone 6, em tese, a Apple atualiza a linha de iPads a cada 2 anos, então seria a hora de fazer algum refino no iPad mini, uma vez que viria o iPad mini 3. Esse final de semana abre mais uma loja na China, em Chongqing, e olha que lindo, eu coloquei no Instagram uma foto gigantesca, parece que tem a frente de vidro, parece que são 3 andares, assim, moldura de mármore, olha, lindo, 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 lindo. Seu Larry Page tá chateado com a Samsung, durante o evento que aconteceu na semana passada, né, no Sunny Valley, ele teria conversado, pô, esse pessoal da Samsung, não sei não, fazendo a smartwatch, rodando teasing, poxa vida, né, a gente tem aí Android Wear, os caras estão valorizando o teasing, que é o sistema deles. Pois é, né? O que vai acontecer dessa relação Samsung e Google? Parece amistoso às vezes, né? Parece amistoso também a Samsung com a Apple, às vezes, produzindo chip. Aí tem briga, Sei não, hein? Acho que mais cedo ou mais tarde a Samsung bate as suas asas e desponta como uma potência, né? Vai brigar ali de igual para igual com Google, Microsoft, Apple, Facebook e Samsung. Sair da sombra, um pouco talvez, da sombra do Google. Claro que, forçado falar isso, que Samsung extremamente gigante, né, tem vida própria, mas boa parte do que a Samsung vende, falando de Samsung Mobile, roda, sim, Android. E aqui em São Paulo vai ter um espaço, né, do próprio Google focado nas startups, chamado de Campus. A ideia, óbvio, é exatamente ajudar o desenvolvimento de startups. Vai ter mentorização, networking, tudo aquilo que é necessário. Já existem iniciativas semelhantes em Tel Aviv, em Londres, na Varsóvia, Amsterdã, São Francisco. Legal, bacana a gente ter esse ponto de apoio aqui em São Paulo. E você que é um usuário do Google Now, saiba que você pode criar lembretes na página de busca. Lá no google.com, tá fazendo uma pesquisa, você pode digitar no campo de pesquisa Add Reminder to XPTO. E aí vai te lembrar desse XPTO. Bacana, né? Tá tudo integrado. Claro que você tem que estar logado com a sua conta, né? Aquilo tudo. Mas ainda assim, achei interessante. Você lembra do caso do Nissin Orfale? Pois é. Sabiamente, a justiça decidiu que... Sabiamente, mais ou menos, né? Mas a justiça acatou, falou, olha, não dá pra tirar, porque primeiro foi o pai que colocou no ar, viralizou de uma forma estúpida. O pai, claro, tirou do ar. Isso não é motivo, mas o que se alega é, olha, todo mundo copiou, todo mundo tem uma cópia, versões. Não tem... É impossível de tirar. Fortalecendo aquela ideia de que uma vez caiu na net, não pode tirar, né? Uma vez que foi pra internet, não tem como sair. Só que, vamos se colocar no lado da pessoa, né? Às vezes a gente esquece que existem sentimentos. Teve o caso na final Alemanha e Argentina, onde uma alemã super bonita num close, aí vira o rosto, fica super feio, o pessoal fez um meme com isso, e a internet, né, eterniza esse meme e mexe com a autoestima da pessoa, mexe com as emoções da pessoa, e a gente esquece disso. Uma coisa é você ser, entre aspas, trollado no colégio, aí, pô, faz isso não sei o quê, mas, sei lá, né, quando... A gente tem que pensar um pouco disso, né, como tira, como não tira. Ok, foi o pai que colocou, mas ele se arrependeu, quis tirar, e aí? Cadê o direito de ser esquecido? Né? Se é impossível de tirar do ar, peraí, isso também conflita com o direito de ser esquecido que foi aprovado. Então, uma sinuca de bico, né? O que fazer nesses casos? Já que citei o YouTube, lembrar que o YouTube Creator Studio teve uma atualização. Primeira atualização, agora você pode alterar as tags, mais opções, comentários, acessibilidade melhorou. Enfim, você que tem canal de YouTube, fica esperto. E lembra quando o Larry Page falou assim, olha, vamos trabalhar só 4 horas por dia, tal, tal, tal. E aí, pessoal, caiu em cima. Outro nome de peso veio sugerir uma redução na carga de trabalho. Dessa vez, foi o homem mais rico do mundo, o Carlos Slim, dono da Claro, da NET. Ele sugere que as pessoas trabalhem 3 dias por semana, segunda, quarta e sexta, mantendo, claro, as 8 horas de trabalho. Entretanto, para compensar, ele sugere, ao invés de você se aposentar aos 60, 65 anos, você vai até os 75. O que eu acho bom. As pessoas hoje, com seus 70 ou 80 anos, estão super ativas, têm condições de trabalhar. Acho bacana essa iniciativa. Você dá tempo para a pessoa aproveitar a vida durante, entre aspas, a vida, né? Durante a juventude. Ou melhor, né? Ao longo de toda a vida, já que você vai trabalhar só 3 dias, você ganha mais tempo para viver a vida. Ao invés de trabalhar sem qualidade, estressado, aí chega nos 70 anos, para, não faz mais nada. E, enfim, gostei da ideia. Essa talvez seja mais factível, talvez seja mais plausível, mas mostra que os líderes, pelo menos aqueles que têm grana, estão pensando mais ou menos no mesmo caminho, valorizando a qualidade de vida. E para finalizar, mais 4 coisinhas. Saiba que a Netflix atingiu a marca de 50 milhões de assinantes. O Alan Turing, o pai da computação, vai ganhar um filme. Já tem SSD de 960 GB. O problema, a venda aqui no Brasil, inclusive. A desvantagem é o preço, né? Preço de iPhone, R$3.000 praticamente. E você lembra de uma trollada que era levar um controle remoto para casa de um amigo e ficar mudando de canal? Ou então para aquelas lojas de TVs, mostrando todas aquelas TVs ligadas e você na troca de canal, aquelas brincadeiras. Pois é, saiba que existe a mesma coisa pro Chromecast, um ataque ao Chromecast. Basicamente é um Raspberry Pi, né? Poderia ser um computador qualquer, fica bombardeando o Chromecast, ele entra num estado meio doido, né? Ele não sabe lidar com esse estresse, e aí ele entra num estado que ele fica vulnerável e o Raspberry Pi, programinha, o script que tá rodando ali, toma conta do Chromecast, e aí toca qualquer vídeo, né? Mas no caso, pra essa pegadinha que foi escolhido, claro, né? Tinha que ser o Rick and Roll.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Assim que acabou a Copa, eu falei sobre aplicativos de eleições e citei na época o Ficha Limpa, para você ter acesso aos processos de deputados e senadores atualmente eleitos. Hoje eu trago um outro, na verdade dois. Primeiro, o Ficha Suja, complementar ao Ficha Limpa. O foco dele é exatamente listar os candidatos. Ficha Suja, baseado no site fichasuja.org, e foi desenvolvido pelo Coca Maurício Júnior. Outro aplicativo para trazer é o oficial do TSE, o Candidaturas. É oficial do TSE, baseado nas informações do sistema de divulgação de candidaturas. Não tem todas as informações, acho até que nem vai ter. Mostra nome, partido, que cargo concorre, informações básicas. No sistema de divulgação de candidaturas no site, o link tá tudo aqui nas notas do cast, é mais completo. Você tem acesso aos processos, né? Você tem acesso àquela ficha limpa, ficha suja. Enfim, acrescentando ao Transparência, acrescentando ao Ficha Limpa, vem agora. Ficha Suja, Candidaturas, tudo aplicativo e gratuito. Você baixa na App Store, tem versão para Android também. E o site do TSE, que é o Sistema de Divulgação de Candidaturas. Todos os links aqui nas notas desse episódio. E a outra dica de aplicativo que eu quero passar é o Mocast. Pelo nome você já percebeu, ele é um player de podcast. Mas Coca, poxa vida, você não cansa de recomendar player de podcast? Não me canso. Acho que isso faz parte de divulgar. Tem muitas opções hoje? Sim, tem muitas opções, cada um com uma pegada. O que diferencia o Mocast dos demais players? Ele tem dois conceitos que eu achei bem curiosos. Primeiro que ele, na parte de downloads, você tem streaming ou é download, né? O que você quer fazer? O Mocast, ele junta isso numa coisa só, né? Que faz até algum sentido. Talvez um dia, eu não sei se é a hora pra isso ainda, mas talvez algum dia a gente vá perder o limite do que é streaming e do que é download. Vai ficar tudo já ali, né? O conceito de cache é bacana quando ele é transparente, quando você não percebe que tem um cache. Ok, baixa, né? Vamos ver como é que fica o espaço, vamos ver como fica essa configuração. Mas convenhamos, é difícil de... Podcast já é uma coisa complicada, porque tem feed. Agora, com os players, a coisa fica mais simples, porque você só digita o nome do podcast que você quer, ou faz uma busca por tema, vai te listar o podcast e você assina, né? Tá ficando um pouco mais fácil, mas ainda assim, não é igual a TV, né? Que talvez seja o nosso maior exemplo. Você precisa assinar, tem que pagar, como é que isso funciona? É um pouco complicado, eu confesso, ainda não vi nenhuma forma eficiente de resolver isso, mas já é uma boa ideia, né? Por que não misturar tudo, essa história de download com o streaming? Achei interessante, embora não saiba se é a hora exata para isso acontecer. Outro conceito bacana que ele tem é misturar os novos episódios com os antigos. Você tem essa divisão, peraí, isso aqui é novo episódio, isso aqui é episódio antigo, isso aqui você já escutou. Pro Cocatec, isso é perfeito, porque basicamente a notícia, jornal velho, acabou o sentido. Mas muitos podcasts, inclusive aqui no próprio Cocatec, você tem um drop, que tem um tempo de vida maior, tem muito conteúdo legal perdido no histórico, que às vezes, em função de só visualizar os novos episódios, você acaba perdendo. Então, achei interessante esse enfoque. Não é porque uma música você já ouviu que ela ficou velha, que você não vai ouvir de novo. Você pode ouvir de novo. Achei legal essa sacada. Foram as duas coisas que me chamaram a atenção no Mocast, um player de podcast que custa $3 lá na App Store.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca.
Que tem backdoor no iOS, isso não é novidade, todo mundo sabe. A Apple nega. Se ela ainda não negou, quando eu tô gravando, ela ainda não negou. Mas acredito que isso vai tomar proporções, veio do ZDNet. Já a Apple vai dizer, não tem, a gente preserva a privacidade, aquela coisa toda. Mas, claro, ela não pode falar, o governo não deixa ela falar que tem backdoor, mas tem backdoor. backdoor. É simples assim. Você faz uma ligação, essa ligação pode ser grampeada. Precisa da ordem judicial. Existe todo um processo, mas a sua comunicação, ela não é inviolável. Simples assim. Claro que se a Apple assume, sim, a gente tem backdoor, gera um pânico. Até onde vai esse backdoor? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que a Apple pode fazer muito mais do que ela oficialmente diz que faz. Até um artigo onde ela diz o que pode e o que não pode. Tá lá no cocatec.com.br, vou colocar o link aqui nas notas desse episódio, mas eu acho que ela não consegue ir mais além. Boa parte desses, digamos, ataques, pressupõe ter acesso físico ao seu iPhone. Precisa pegar o seu iPhone e um computador autorizado. Se o iPhone tiver um código de bloqueio, ele tem que estar desbloqueado. Você tem que digitar o código de bloqueio. Então, já coloca um código de bloqueio. E aí, ok, o cara pegou o seu iPhone, espetou no computador, aí consegue acesso, consegue puxar os seus dados, mesmo criptografados. E existe até uma forma de ataque onde você emula um computador. Você rouba, entre aspas, as credenciais de um computador autorizado. Computador autorizado, não sei se você já passou por isso. Você espeta o iPhone no trabalho ou no computador novo, aparece uma mensagem: esse dispositivo é novo, você deseja confiar nesse dispositivo, confiar nesse computador, aí você aperta ok, pronto, estabelece uma comunicação, ele vira um computador autorizado. O que você pode fazer por hora é o quê? É impedir que computadores não autorizados pareiem com o seu iPhone. Isso é o que você pode fazer. E como é que você faz isso? Dá muito trabalho? Não dá muito trabalho. Se você tiver um iPhone fechadinho, né, um iPhone desenvolvedor, eu acho que você pode fazer, acho que você não perde nada fazendo. Você usa um aplicativo chamado Apple Configurator. Se você ainda não mexeu no Apple Configurator, eu acho que vale a pena, porque tem muita opção legal. Você vai ver, caramba, poxa vida, eu posso fazer isso. Acho que vale a pena você espiar. O Apple Configurator, ele tá disponível na Mac App Store, é gratuito. E o que você faz? Você baixa o Apple Configurator, vai ter um prepare, você clica ali no prepara, prepara, vai ter um diálogo, aí você coloca o nome, você liga a supervisão, você passa as informações da sua organização, como o nome, um telefone, alguma coisa, vai ter que preparar um profile, vai aparecer embaixo um diálogo, você aperta o maisinho pra você criar o profile, e é isso que eu gostaria que você olhasse, porque tem muita opção legal nesse profile que você pode fazer, muita limitação que você pode colocar, já Wi-Fi pré-configurado, VPN, conta de e-mail, né? De repente você é o responsável pela tecnologia da sua casa, tem que configurar iPhone dos filhos, configurar iPhone da esposa, pode ser uma ferramenta interessante que já sai tudo configurado, então acho que vale a pena você olhar. Mas nesse caso, você vai criar o perfil, vai dar lá o nome, sei lá, pairing, profile, qualquer coisa, configuração de segurança, perfil de segurança. E na aba de restrições vai ter uma opção que é Allow Pairing with Non-Configurator Hosts, que impede o pareamento com qualquer computador. Essa opção só está disponível para quando a supervisão está ligada. Por isso que no diálogo anteriormente você ligou a supervisão. Tem várias coisas. Você pode permitir, por exemplo, que o Touch ID não destrave o dispositivo, sumir com o Today, né, a visualização Today da lock screen, impedir a instalação de outros perfis. A lista é muito grande, vale a pena você dar uma olhada no Apple Configurator. É mais essa dica que eu passo, né, dá uma olhada no Apple Configurator, porque tem muita coisa legal, acho que você vai gostar de ver as opções, né, se você tem uma raiz um pouco mais geek. Poxa vida, quer dizer que eu posso fazer isso? Isso aqui tá escondido, não tem ajuste pra isso. Não tem ajuste pra isso, mas através de perfil você consegue. E aí você salva o perfil, pronto, clica em prepare de novo, só que dessa vez lá embaixo, que é pra você jogar, forçar isso no dispositivo. Provável que, se você acabou de instalar, ele baixe a última versão do iOS pra garantir que tá tudo direitinho. Coisa de 10 minutinhos já baixando, o iOS vai estar tudo configurado. Agora, lembro que você precisa desligar o buscar o meu iPhone, porque senão você vai receber uma mensagem de erro. Depois eu até vou falar sobre o buscar o meu iPhone, dar umas dicas aí em relação a isso, como desabilitar. Tem a opção de você desabilitar isso remotamente, isso pode ser interessante, mas tem tempo, hoje eu já falei demais, depois eu comento. Ah, sim, uma coisa importante. Os computadores que já estão autenticados, você precisa remover manualmente. Não tem uma ferramenta para você remover. No caso do iPhone, a parte do registro fica em /var/db/lockdown. No caso do Mac, fica na área de usuário, dentro da parte do usuário library lockdown. No Windows, eu não sei onde fica, eu não sei qual é o caminho. Procura por pasta lockdown que você acha e você pode some com tudo e pede de novo a autorização. E assim, todo Apple Configurator, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã, quarta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora.
Foca.
Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.